DW. Jornal da Noite.
Temas em destaque nesta segunda-feira, dia 12 de maio de 2025. Em Nampula, Moçambique, ativistas mobilizaram no sábado passado uma manifestação contra a escassez de combustível. Um deles acabou espancado e detido pela polícia.
A violência aconteceu mesmo no ato da detenção. Os policiais começaram já, ou outros, a baterem-me com as armas de trás. E eu usei também o meu direito à resistência, porque estava a ver que já estava a sofrer algumas porradas.
Na Guiné-Bissau, destaque para o debate sobre o Conselho Superior da Magistratura Judicial. Político e jurista diz que o candidato Arafat Mané está a ser preparado para cumprir a agenda do atual Presidente da República.
Tudo está a ser feito no sentido de se preencher uma agenda política, porque tudo isto passa de um embuste para legalizar mais um marionete ao serviço do poder político à frente do Supremo Tribunal de Justiça.
Vamos ouvir ainda hoje memórias dos 50 anos de existência da DW Português para a África.
A Alemanha, na altura, era um palco político muito importante para onde os dirigentes políticos africanos e da língua portuguesa em particular iam fazer a busca de apoios e outros. Então nós tínhamos sempre a ocasião de estar com eles e ter entrevistado o Jonas Savimbi pela primeira vez. Isto foi para mim um dos maiores acontecimentos da minha vida enquanto profissional de jornalismo.
Sandra Kiala na edição deste programa, Nicodemos na técnica e António Cascais na apresentação. Bem-vindos à DW África. Boa noite. Em Moçambique, mais precisamente na cidade nortenha de Nampula, ativistas organizaram no sábado passado uma manifestação contra a escassez de combustível e um deles acabou espancado e detido pela polícia. Em entrevista à DW, o ativista que foi detido, Gamito dos Santos, começou por contar como foi o processo de preparação do protesto junto das autoridades.
Recebemos apenas a chamada do Conselho Municipal a dizer que estava tudo bem, tomaram conhecimento porque era apenas uma comunicação que não carecia de nenhuma autorização, de acordo à lei, e a gente ficou naquilo que estava tudo bem. E se a PRM não se pronunciou durante os 5 dias, consideramos como um deferimento tácito. E no sábado, era o dia da manifestação, fizemos a mobilização dos mototaxistas. Sabemos que a cidade de Nampula, o maior número dos cidadinos aqui usam taximota, as pessoas mais lesadas com esta crise de combustíveis, para que nós pudéssemos exigir do governo o esclarecimento. Só que no local eu recebo uma chamada do senhor Nelito, que trabalha ali no comando provincial da PRM, a dizer que não podíamos avançar com a manifestação, porque estava cá o comandante-geral da PRM que vinha lançar a Semana Nacional da Polícia. E eu disse, o que é que uma coisa tem a ver, porque não entendi. E ele disse que é que vocês não terão o pessoal para vos proteger, garantir a segurança por aí em diante. E naquele momento, os mototaxistas disseram que não. Mas parte deles cederam e foram-se embora. E a população que estava ali também acabou recuando.
Em que circunstâncias foi detido o senhor Gamito?
No momento em que nós estávamos a nos dirigir à casa, estava eu, o meu colega Joaquim Pachoné, o ativista também que é conhecido cá na praça, éramos 5 pessoas. De repente, o tal comandante do distrito aborda-nos com uma viatura de marca Toyota Rats. Ele diz que os senhores estão a ser teimosos, estão a ir para onde, então eu já disse para vocês abordarem a marcha. Mas nós estamos a caminhar na normalidade como cidadãos comuns. Não há manifestação que se realiza com 5 pessoas. Mas quando eu respondi assim, talvez ele sentiu-se mal e tentou exibir a força dele. Empurra-me por 2 vezes. No mesmo momento, sem demora, estava ali uma viatura Mahindra, subcarregada de agentes da PRM, todos armados. E estavam os agentes da PRM que também estavam a garantir a interrupção daquela manifestação. Um aparato policial composto por cerca de 50 e tal homens.
Durante o tempo em que esteve detido, foi violentado ou torturado pela polícia?
A violência aconteceu mesmo no ato da detenção. Os policiais começaram já, ou outros, a baterem-me com as armas de trás. E eu, por um tempo, posso dizer que usei também o meu direito à resistência, porque estava a ver que já estava a sofrer algumas porradas. E quando tentei resistir, é que cerca de 15 homens ficaram contra mim a tentar me algemar, conseguiram me algemar e carregaram-me e lançaram-me naquela viatura por baixo do banco dos agentes.
O Gamito pretende processar a polícia por essa violência contra a sua pessoa?
Primeiro, pretendo processar a polícia por essa violência, porque deixaram-me todo eu despelado, a camisa toda rasgaram na mesma altura, e os ferimentos que causaram-me. Alguns não tiveram oportunidade de gravar aquela imagem, porque os policiais começaram a ameaçar as pessoas que estavam com o telefone nas mãos, mas há pessoas que tiveram coragem, captaram as imagens, embora em parte.
Entretanto, no dia 29 de abril, o governador de Nampula, Eduardo Abdullah, assegurou que a situação do combustível seria resolvida ao longo da semana. Mesmo assim, o Gamito e os outros cidadãos não quiseram esperar pela solução prometida pelo governador e decidiram sair à rua. Foi isso?
Bom, não querer esperar, talvez não seria a palavra adequada. No dia 27 até dia 5 que nós submetemos a carta, ele prometia se pronunciar. Não se pronunciou. Então, no dia 5 nós submetemos a carta a solicitar a manifestação. Evidentemente porque nós percebemos que eram palavras políticas não realistas.
Palavras de Gamito dos Santos, defensor dos direitos humanos, agredido em entrevista conduzida por Nádia Issoufou. De salientar que a polícia falou hoje oficialmente sobre o caso, Sitoy Lutschek, correspondente da DW em Nampula, captou as seguintes palavras da porta-voz da polícia em Nampula, Rosa Chauk.
Tomamos conhecimento que os mesmos iriam fazer uma marcha e das informações chegadas até nós, dava conta que esta marcha era não pacífica, por isso a polícia se fez prontamente ao local. Neste momento, o cidadão teria agido de uma forma agressiva, tentado sem sucesso agredir um membro.
A porta-voz da PRM em Nampula, Rosa Chauk, a dizer que Gamito dos Santos pretendia liderar uma marcha violenta e também tentou agredir a polícia. É sobre este tema a nossa pergunta do dia, que hoje é a seguinte: o direito à manifestação é uma realidade ou uma miragem em Moçambique? Já foram colocadas muitas respostas no Facebook da DW África, por exemplo, a resposta de Rosário Ntepa, a partir de Xemba, Sofala, Moçambique. Rosário Ntepa diz que o direito de manifestação não é uma miragem, mas as políticas que a Frelimo promove têm o objetivo de neutralizar as mentes da massa juvenil. E a irmã e, já agora, companheira de profissão, Maria Idalina Patia, de Climane, diz: muito triste ouvir que há má interpretação das leis, o direito à informação é uma fantochada, em Climane acontecem marchas, porque é que em Nampula as marchas devem ser violentas? Pergunta lançada aqui pela irmã Maria Idalina Patia. Um abraço para Climane. E já sabem, estamos à espera de mais comentários.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
UNITA denuncia violência contra militantes que a polícia angolana nega. Em Angola, a UNITA voltou a ser impedida de realizar uma marcha na província do Bengo. O maior partido da oposição angolana acusou as autoridades de violência contra os seus militantes. Pelo menos 21 pessoas terão ficado feridas devido a uma intervenção brutal da polícia, segundo a União Nacional para a Independência Total de Angola, durante uma vigília organizada na noite de sábado pelo secretariado provincial do partido, como relatam testemunhas ouvidas esta tarde pela DW África.
A polícia entrou em ação, começou a tirar gás lacrimogéneo e, com empurrões a todos, porretas e tudo, foi assim que tudo começou.
Palavras do membro da UNITA que presenciou a situação, ouvido pelo correspondente da DW na cidade de Caxito, António Ambrósio. O presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, lamentou que o que deveria ser uma vigília de homenagem ao deputado Raul Danda, patrono dos deputados da UNITA, tenha terminado em violência e repressão. Ainda em Angola, a cólera está atualmente espalhada por 18 das 21 províncias do país, com os primeiros casos confirmados da doença, agora também na província da Lunda Norte, este fim de semana, segundo os boletins do Ministério da Saúde. A Guiné-Bissau vai beneficiar de um financiamento do Banco Mundial de 10 milhões de dólares, 9 milhões de euros, para melhorar a gestão e serviços do setor público, divulgou hoje a instituição financeira internacional. Em Moçambique, os enfermeiros pediram hoje melhoria dos salários e das condições de trabalho, incluindo aposta na formação, mas o governo voltou a apelar ao diálogo para travar greves e paralisações face às exigências dos profissionais da classe.
DW Deutsche Welle.
Estão de facto com a Deutsche Welle, Jornal da Noite, 12 de maio de 2025. Vamos para a Guiné-Bissau, onde as eleições no Supremo Tribunal de Justiça, marcadas para 16 deste mês, estão envoltas em suspeitas de manipulação política. Jariatu Balde com os detalhes.
Os juízes conselheiros Arafa Mané e Eima do Sawane são os dois candidatos aprovados para concorrer ao cargo de presidente do Supremo Tribunal de Justiça da Guiné-Bissau e do Conselho Superior da Magistratura Judicial. Os concorrentes para o cargo de vice-presidente desses órgãos são os juízes conselheiros João Mendes Pereira e Pansão Nachare. A comissão eleitoral está a ser liderada por Sandy Fati, deputado que integrou o Conselho Superior da Magistratura Judicial em representação da Assembleia Nacional Popular após a assunção de Satu Camará à presidência do Parlamento Guineense, que para muitos é fora do quadro constitucional. Várias figuras políticas e da sociedade civil guineense questionam a transparência e a credibilidade deste processo eleitoral para a escolha dos novos líderes da instância máxima da justiça da Guiné-Bissau. Em declarações da DW, o político e jurista Luís Vaz Martins denuncia que o candidato Arafa Mané, que atualmente assume a vice-presidência do Supremo Tribunal de Justiça, está a ser supostamente preparado pelo regime para continuar a cumprir a agenda do presidente da República, Omar Sissoko Embalo.
Alterou-se o regulamento de 5 anos que era exigido de exercício como juiz conselheiro para depois ter condições para candidatar-se para o presidente do Supremo Tribunal de Justiça, diminuiu-se este período para 3 anos, para se permitir que efetivamente se possa eleger o Arafa Mané como próximo presidente do STJ.
Luís Vaz Martins afirma ainda que os magistrados que eventualmente votariam contra Arafa Mané estão impedidos de exercer o direito de voto devido a um processo disciplinar inventado. E é neste contexto de muita irregularidade que se vai realizar estas eleições, diz o jurista.
Tudo está a ser feito no sentido de se preencher uma agenda política. E é nessa base que deve-se continuar a fazer essa exigência de recusar esse processo fraudulento que está a acontecer no Supremo Tribunal de Justiça, porque tudo isto passa de um embuste para legalizar mais um marionete ao serviço do poder político à frente do Supremo Tribunal de Justiça.
A DW contactou o presidente da Comissão Eleitoral, Sandy Fati, para falar sobre estas alegações, esclarecer como o processo está a decorrer, mas mostrou-se indisponível para prestar declarações. Fati disse apenas que o processo está a correr bem e que todas as condições necessárias estão garantidas. As divergências no Supremo Tribunal de Justiça da Guiné-Bissau começaram em novembro de 2023, quando um grupo de homens armados invadiu as instalações do órgão. Na sequência do episódio, o presidente eleito do Supremo Tribunal de Justiça, José Pedro Sambu, renunciou ao cargo e seu vice, na altura, Lima António André, passou a liderar o Supremo. Para o jurista François Dias, estas eleições deveriam ser realizadas 6 meses depois da renúncia de Pedro Sambu, o que não foi o caso. No entanto, Dias fala do perfil de quem deve liderar o Supremo.
Essa pessoa tem que ter uma independência moral, tem que ter uma independência social e saber que a sua função é de grande responsabilidade, além de ter experiência própria adequada.
François Dias diz esperar que o processo de eleições corra bem e que possa cessar as interferências políticas no Poder Judicial.
Sem um poder judicial independente não há democracia e não há respeito pelos direitos, verdades fundamentais. O mais importante é que os juízes votem em consciência, votem livremente, e todas as demais anomalias não terão valor, não poderão vincar.
Jaria Tubalde de Bissau para DW, Voz da Alemanha.
Rádio Deutsche Welle em português. Memórias da DW.
A DW Português para a África comemora neste ano de 2025 um aniversário especial. Foi em 1975, há precisamente 50 anos, que foi para o ar a primeira emissão de rádio da DW destinada aos PALOP. Hoje vamos falar com Pedro Neto, jornalista angolano, que veio para a Alemanha em 1990 no quadro de um acordo com a Rádio Nacional de Angola. Qual foi o acontecimento mais marcante durante a sua passagem pela DW?
Jonas Savimbi, né, que era o presidente da UNITA, naquela altura ainda não tinha havido um processo de paz para Angola e, portanto, passar por aí, além de outros responsáveis da UNITA, Alicerces Mango, Ernesto Mulato, e o Alicerces Mango, por acaso, já não é vivo, mas o Jonas Savimbi esteve, pelo menos, em duas ou três ocasiões distintas na Alemanha. E eu tive o prazer de o entrevistar para os nossos programas. Portanto, a Alemanha na altura era um palco político muito importante para onde os dirigentes políticos africanos e da língua portuguesa em particular iam fazer a busca de apoios e outros. Então nós tínhamos sempre a ocasião de estar com eles e acho de compreender que ter entrevistado o Jonas Savimbi pela primeira vez, isto foi para mim um dos maiores eventos, um dos maiores acontecimentos da minha vida enquanto profissional de jornalismo, não é?
E o que dizer sobre o convívio aqui na Deutsche Welle, na altura que vieste cá? Aqui trabalhava-se com profissionais de todos os países lusófonos e convivia-se com outros colegas de praticamente todo o mundo. Como é que era a convivência? Como é que tu viveste esse aspecto?
Olha, António, nós, na verdade, formávamos uma grande família e essa diversidade cultural que encerrava a Deutsche Welle na altura foi muito importante para nós partilharmos o mundo. Era tão salutar que no final de cada jornada laboral nós saíamos da Deutsche Welle e ficávamos horas e horas e horas e horas a conviver. Depois cada um ia para o seu canto, ia para a sua casa no dia seguinte novamente e éramos já uma família, quero dizer, já sabíamos que se fulano não estivesse ali na hora da saída, já sabíamos onde encontrar essa pessoa. E nós tínhamos diferentes amigos que fizemos na Deutsche Welle. Eram alemães, eram tanzanianos, eram angolanos, portugueses, etc, etc. Portanto, a Alemanha foi, de facto, um grande aprendizado na forma de convivência na diversidade cultural.
Todos nós, países lusófonos, somos muito diferentes, mas temos muito em comum, não é? E, a certo ponto, já não se distinguia quem era de onde. Nós éramos todos, como tu dizes, uma família. Confirmas?
Certo, António. Sabes bem que é isso. É interessante saber, é curioso, que como nós tínhamos os países todos de língua portuguesa, desde o Brasil, Portugal, Angola, São Tomé, Cabo Verde, Moçambique, estávamos no mesmo andar, na Deutsche Welle, então aquilo parecia que éramos todos provenientes do mesmo espaço geográfico, não é? Portanto, não havia essa distinção. E nós, como disse anteriormente, fazíamos uma grande família. Aqueles podiam sair juntos, iam conviver, etc, etc. E para nós o fim de semana era uma coisa atroz, porque ficávamos sem nos vermos. E a segunda-feira era um dia muito bom. Estávamos todos novamente juntos e a Deutsche Welle proporcionou-nos isso, deu-nos essa possibilidade. E desse ponto de vista, devo dizer que a Deutsche Welle foi muito importante para esse conhecimento mútuo, que também faz bem e ajuda a quebrar tabus que às vezes se instalam entre as pessoas, não é?
Palavras do jornalista angolano Pedro Neto, que trabalhou na DW Português para a África entre 1990 e 1995 e atualmente ocupa o cargo de presidente do Conselho de Administração da Rádio Nacional de Angola.
DW, Espaço do Ouvinte.
O direito à manifestação é uma realidade ou uma miragem em Moçambique? Tempo para lermos pelo menos uma das respostas. Filipe Manuel, de Quelimane, diz: aqui em Moçambique, quem se pode manifestar livremente é apenas a Frelimo. E assim termina este Jornal da Noite, segunda-feira, 12 de maio de 2025. Continuação de boa noite, deseja António Cascais, em nome de todas e todos os colegas de redação. Boa noite.